Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando para apresentar o programa Vida Rural. Hoje é sábado, é dia 8 de abril. Uau, 8 de abril de 2017, que é isso, rapaz, está passando, que é um Dodge acelerado. E nós estamos voltando neste horário aqui na Rádio Fátima para apresentar o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. É sempre uma grande alegria poder estar aqui comunicando para todos vocês, ouvintes de Vacaria, de Monte Alegre dos Campos, de Muitos Capões, de Campestre, enfim, de toda a nossa região e também através das redes sociais, no Facebook, o programa também que está lá em vídeo para você compartilhar e assistir e ver as caras dos apresentadores. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde aos nossos ouvintes, aqueles que têm o hábito de todo sábado nos acompanhar através do programa Vida Rural e também através das redes sociais. Tu disse aí que é um Dodge, mas é um Dodge 10.0, né? Porque põe acelerado nisso, né? Nós já estamos praticamente na metade do mês de abril. Sábado passado, mas e assim, bom, é o primeiro programa de abril. Agora nós já passamos, quer dizer, é uma loucura aquilo que acontece de tão rápido. Mas acho que, na verdade, são das atividades que a gente tem também. Eu acho que faz com que isso passe tão rápido assim que não dá tempo nem de ver o que passa durante a semana. Mas, Bonese, nós acho que já vamos entrando aqui, porque eu estou ansioso.
Está ansioso, eu imagino.
Estou ansiado, que nem
domingo de noite, eu vi uma publicação sua de que autoridades teriam se movimentado e modificado o local da festa da uva, que tradicionalmente, desde então o início, acontece lá na Capela São Francisco, que aliás é a sua capela. Você que fez parte por muitos anos da direção daquela capela e organizou muitas vezes a festa da uva. Parece-me que o pessoal se reuniu depois da missa e fizeram e tomaram uma decisão. Que decisão foi essa? Beneficia ou prejudica os moradores e os produtores de uva? Sérgio Poleto.
Bom, primeiro a gente precisa fazer aqui algumas reflexões até para os ouvintes poder entender um pouco isso. O porquê que se começou a festa da uva e por que se iniciou. Primeiro, com o objetivo de resgatar um pouco a história das primeiras famílias que colonizaram aquela comunidade, aquela região, principalmente da família italiana. Segundo, é para dar visibilidade aos produtores de uva, que também foram as primeiras famílias que trouxeram as primeiras mudas de uva naquela região e que depois praticamente ela se espalhou, digamos assim, em todas as outras comunidades ali do Monte Alegre. Então foram as primeiras famílias que iniciaram a produção de uva daquela comunidade e no Monte Alegre, então foi lá na comunidade de São Francisco. E terceiro lugar, justamente para se manter viva essa tradição da produção da uva, para se manter viva e o resgate da cultura italiana naquela região. E basta ver que há mais de 30 anos que essa festa ela vem sendo realizada naquela comunidade. E por espanto de muitas famílias tradicionais, e inclusive por espanto meu também, Bonese, e por isso que eu andei publicando aí nas redes sociais, no domingo passado, depois de uma missa e um almoço, e esse almoço articulado por algumas pessoas e visitado em algumas famílias, simplesmente o prefeito, por uma atitude politiqueira, essa é a verdade, porque ninguém mais, quer dizer, a não ser ele, ninguém mais falou, ninguém mais se manifestou, fizeram uma eleição de uma forma duvidosa, inclusive, para tirar a festa da uva daquela comunidade. Então ele iludiu as famílias de lá, as pessoas que estavam lá, inclusive mentindo para as famílias, né, para as pessoas que estavam lá, dizendo que a festa da uva ela só teria condições de ser realizada e buscar recursos do governo federal, do governo estadual, sendo que essa festa fosse realizada na sede do município. Caso contrário, o município não teria mais condições de ajudar ou colaborar na realização da festa. E aí eu pergunto, é uma das perguntas que eu já faço. A Capela São Francisco, ela está fora do município de Monte Alegre dos Campos? Claro que não, porque todos os outros prefeitos que passaram, desde a época do Dr. Joaquim, do Gilmar, do Chicão, todos eles ajudaram na festa da uva. E teve como ajudar, do próprio Capellini também, que ele fez a festa onde nós estávamos na coordenação da festa. Sempre ajudaram. E agora, então, por essa atitude tomada, e eu digo mais o seguinte, eles conseguiram dividir a comunidade. O mais triste é isso, quer dizer, uma eleição feita com apenas algumas famílias, dividiram a comunidade e simplesmente por uma decisão tomada por algumas famílias, trouxeram essa festa, vai ser realizada no Monte Alegre. Então, colocar aqui, Bonês, um comentário, e muitos podem dizer assim, ah, mas o que tem a ver o programa do sindicato com a festa da uva? Tem muito a ver. Porque a grande maioria dos sócios nossos do Monte Alegre são da Capela São Francisco e das comunidades ali vizinhas e que têm descendentes da família da Capela São Francisco e que foram as primeiras famílias que produziram uva lá. E são todos, praticamente, os associados nossos de Monte Alegre, são todos produtores de uva. E praticamente todos esses produtores de uva são contrários a tirar a festa daquela comunidade.
Mas escuta, Sérgio Pauleto, não seria não está meio soando meio que ilegal essa decisão? Porque se é algo que vai modificar o cenário da comunidade, não teria que ter feito um edital, um chamamento, onde todas as famílias fossem convocadas a participar disso?
Olha, o certo é...
Um plebiscito, chamar assim,
o certo, né? Seria isso. Acho que esse é a nossa mágoa, a nossa revolta justamente para isso.
Sabia dessa reunião?
Eu não sabia. Fiquei sabendo depois, quando um dos meus filhos chegou em casa, indignado, porque já tinha passado essa eleição. Quer dizer, e não deram oportunidade para ninguém falar, para ninguém defender... que essa festa continuasse sendo feita lá na Capela São Francisco. Então, lamentavelmente, uma decisão tomada por um prefeito que nem conhece se a uva ela produz no galho ou que nem batata embaixo da terra, verdade é isso, isso tem que ser dita, com o apoio do secretário, também de um dos secretários da sua gestão e de alguns vereadores do seu partido. Então isso, a gente lamenta esse tipo de atitude, uma comunidade que sempre trabalhou, sempre se organizou para isso, sempre demonstrou, e tu é testemunha disso, Bonês, tu teve lá em várias festas, divulgando quando trabalhavas na Rádio Fátima, o envolvimento daquela comunidade. Então, trazer esse comentário, essa preocupação que a gente tem da forma politiqueira, da forma suja em que foi feita e tomada essa atitude. Eu acho que não dá, na era que nós estamos, no ano 2017, tomar um tipo de atitude com mentira, com sujeira, e ainda a comunidade tem que quase que engolir isso, dizendo, pois é, se não tem outro jeito, então temos que mandar a festa para lá.
Tá, e agora?
Eu estou fazendo esse desabafo, espero que inclusive o conselho da comunidade, que nem o próprio conselho teve a oportunidade de se manifestar. Isso que é lamentável também, acho que aqui provocar o próprio conselho da comunidade para ver o que vão fazer. Infelizmente, o prefeito andou dando entrevista aqui na Rádio Fátima, nos programas de rádio também ainda estão se elogiando, dizendo, bom, agora sim nós vamos atrás de recursos para fazer a festa da uva em Monte Alegre. Tomara que façam uma grande festa e que não aconteça que nem aconteceu com a festa do agricultor, que iniciou lá na comunidade São Francisco também, brigaram, exigiram tanto que fossem feita nas outras comunidades e não se fez mais, quer dizer, acabou morrendo aquela festa também. Então espero que não morra essa festa da uva, que era uma festa que levava lá para Monte Alegre, para São Francisco, em torno de 3, 4 mil pessoas, numa festa onde tinha desfile. Aí ele alegou questão de estacionamento, questão de lugar para fazer a festa. Pelo amor de Deus, se ele tem a máquina na mão, é só fazer estacionamento e lugar. Tem disponibilidade de terreno, tem lugar para fazer isso. Acho que quando falta vontade de fazer as coisas. Eu cheguei a dizer coisas mais pesadas naquilo que eu publiquei. Quem sabe até para ter mais amparo legal de ver as questões de verbas, como é que vão administrar isso para o seu lado próprio financeiro.
Vai ter uva na próxima festa?
Olha, é uma boa pergunta que a gente vai fazer. De uma grande parte das famílias da Capela São Francisco, com certeza não, e muito menos ajudar na festa, que sempre era ajudado. E aí levantaram a questão da lei quis também, que o salão... Eu acho que aí faltou também uma transparência do próprio prefeito, então ajudar a comunidade a fazer isso aí. Para próprio valorizar as comunidades.
Então, sendo dessa forma, toda festa de comunidade lá do Monte Alegre tem que levar para a sede, então.
Tem que levar para a sede.
Que todas, será que estão adequadas?
Pois é.
E se não estão, não é o caso da prefeitura ajudar?
Pois é, eu acho que isso aí vem de uma forma assim, dizer assim, bom, as comunidades mesmo não podem mais existir. Quer dizer, quando começa a tirar a festa, tu fecha as escolas, tu não dá condições para a estrada, que é o que está acontecendo, estão péssimas as estradas lá também, é uma vergonha, tá? Se tu precisa qualquer tipo de serviço, só que tu contrate uma máquina particular para fazer, né? Então, é infelizmente o apoio que a agricultura tem, as famílias do meio rural têm. Infelizmente é isso.
Será que ele vai se preocupar tanto em fazer o asfalto que falta para ligar a BR-285 até a sede, da mesma maneira que se empenhou em tirar a festa da uva lá da comunidade?
É o que a nossa comunidade São Francisco espera e as outras comunidades também. Eu acho que esse é um desafio também que a gente está jogando no colo do prefeito e seu secretariado e os vereadores para justamente pensar um pouco isso.
Muito bem. Quer dizer mais alguma coisa? Fazer mais um
desabafo? Não, eu acho que é só isso. Acho que é só colocar isso, o Bonês da Revolta, praticamente a maioria das famílias é que sempre ajudaram, sempre construíram, ajudaram a construir aquela comunidade, uma comunidade que provavelmente fecha as portas daqui para frente também.
Barbaridade. Infelizmente.
Infelizmente é isso. Então, né, só trazer isso, gostaria até que o prefeito, e quero colocar até à disposição esse programa do sindicato, se o prefeito quiser vir aqui. Não para falar bobagem, mas para explicar o porquê dessa atitude.
Tá certo. E também da comunidade lá.
E da comunidade, se quiser, as famílias lá do Monte Alegre, da Capela São Francisco, principalmente, né, associadas nossas, vamos deixar bem claro isso, quiserem vir falar aqui, está praticamente aberto o microfone aqui para se manifestar a respeito da tirada dessa festa, que para nós era o fundamental... Inclusive para barganhar preço, enfim, pagamento, tudo isso na questão do preço da uva daquela comunidade.
Vamos fazer o seguinte então, Sérgio, vamos ouvir agora, mudando um pouco o assunto, vamos ouvir o Fábio Vôbito, que é o coordenador da Regional Sindical, esteve terça-feira aqui junto com os demais líderes de sindicatos, onde aconteceu a reunião da Regional. E aí depois a gente faz o comercial e no segundo bloco vamos trazer, depois de tomar uma água, respirar isso, um pouquinho, as próximas ações do STR da outra semana.
É, pode ser? É porque deixa a gente indignado isso.
Tá bom então. Vamos ouvir o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde.
Sérgio, como a gente vem conversando mês a mês com as lideranças que fazem parte da Regional Sino Serra hoje, ou melhor, esta semana aconteceu a reunião na sede do STR de Vacaria e Muitos Capões. Fábio, eu gostaria que você falasse, como coordenador desta regional, os principais pontos que foram tratados aqui, inclusive a avaliação do 8 de março. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fátima. É uma alegria para nós da regional estarmos mais uma vez aqui em Vacaria, né, realizando essa nossa reunião mensal da Regional Sindical Sinucera.
O que você pode destacar desta reunião, por favor?
Eu acho que é importante ressaltar que afetar, né, a posição da regional, que é favorável à doação da Galeria Santa Catarina, né, para afetar. Isso já há um bom tempo vem sendo discutido e a regional já tinha essa posição e nós estamos hoje na ata, inclusive, então, reforçando essa questão que nós somos favoráveis para o dia 5 de maio, que vai ser a Assembleia da FETAG, onde eu acho que nós vamos estar batendo o martelo e fazendo essa aliança entre FETAG e FETAR. Um outro ponto importante é a avaliação do 8 de março, que esse ano nós tivemos em Gramado, né, onde os colegas avaliaram e foi muito bem avaliado esse 8 de março lá, onde esse ano nós fizemos, além da concentração das mulheres, do Dia da Mulher, nós também aproveitamos um pouco em relação à Previdência e fizemos um ato de caminhada, de mobilização lá no centro de Gramado, inclusive que nunca tinha acontecido, envolvendo lá o Poder Legislativo, advogados, enfim, a população lá do centro urbano também, né, que se mobilizou junto com nós. Muito importante isso, porque os prejudicados na Previdência não vão ser só os rurais, né, mas os urbanos também, da mesma forma. Então, é importante, nesse momento, nós darmos as mãos e nós fazermos um trabalho em conjunto para sensibilizar o nosso órgão público, nosso poder público, para que ele repense e vote ao favor da manutenção dos nossos direitos, né? Também é importante colocar aqui que nós tivemos a Assembleia da COAF, onde houve também a eleição do Conselho Fiscal, e nós, dentro da diretoria, então, do Conselho Fiscal, nós temos um membro aí da nossa regional, que é o Gerson, aí, presidente do Sindicato de Igrejinha, que ficou, então, lá como suplente do Conselho Fiscal, né, Bonésio? Em relação à Previdência, nós já comentamos um pouquinho, mas também cabe ressaltar e dizer aqui que a nossa regional, ela vem com intensa mobilização e trabalho voltado para essa questão da manutenção dos nossos direitos. Nós, enquanto regional, mobilizamos já várias pessoas. Nós fizemos um levantamento hoje de manhã aqui, mais de 10 mil pessoas a nível de regional, aí de 10, 12 sindicatos, né, que foram mobilizados, pessoas pedindo para que o governo pense bem antes de colocar em votação qualquer medida que possa prejudicar a população.
E é interessante que, ainda sobre isso, vai se ampliar a manifestação e a ida à Brasília, né, para tentar impedir, da forma que foi colocado no Congresso, essa votação da reforma da Previdência.
É, esse é um ponto que nós estamos reavaliando, porque a Previdência, como ela está demorando, o governo está esticando ela, eu acho que justamente para cansar o povo nessa mobilização. Então, nós estamos revendo a forma de como daqui para frente, porque se até agora nós tivemos uma forma de manifestação, vamos ter que rever se vamos continuar nessa mesma forma ou se vamos estar mudando isso. Foi levantado aqui com bastante ênfase a questão de nós reforçarmos de novo lá em Brasília, junto com os deputados, fazendo visitas lá e pressionando o deputado lá em Brasília mesmo, né? E fazendo também reuniões aqui com os deputados aqui nos estados. Então, isso, ao meu ver e ao ver da regional, pode ser melhor do que depende da forma como se faz uma mobilização, né? Eu acho que conversando, tentando convencer o deputado, eu acho que isso é fundamental.
Próximo encontro, Taquara.
O próximo encontro em Taquara, inclusive trazendo para Taquara também um pessoal aí do Crédito Fundiário, que eles têm umas propostas novas aí, reformuladas, enfim, inclusive onde vai ter de novo a participação da Imater, né, que até então a Imater estava meio fora do Crédito Fundiário, então eles também vão estar ajudando de novo nessa questão de elaboração de projeto e coisa, na parte da tarde. Então, em Taquara lá, estaremos conversando com esse pessoal para ver o que eles têm de novidade.
Da presença do Fábio, e depois de ouvi-lo, vamos aos comerciais. Em seguida, a gente volta.